Jovem Pan é grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
E quando o juiz apitar o fim do jogo, Fred Ring vai entrar em campo junto com os grandes nomes do futebol na mesa de debates do Canelada. Os melhores comentários sobre os principais jogos da rodada é só aqui na Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência, você é o nosso ouvinte, nosso espectador aqui da Jovem Pan Rádio que virou TV. Hoje, quarta-feira, dia 1º de setembro de 2021, e nós estamos entrando ao vivo por aqui para todo o Brasil até às 6 horas da tarde no rádio, no YouTube e na Panflix, com um programa que você sabe muito bem. Aqui é uma hora de discussão, de análise de tudo que é mais importante da nossa política nacional, com o nosso trio de ferro, Bruna Torlai, Jorge Serrão, Rodrigo Constantino e comigo, Paulo Matias. A gente tem muito ao que conversar hoje, contando muito com a sua audiência, com a sua participação. Então, produção, solta os destaques pra gente. Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais publica manifesto em crítica ao Poder Judiciário em defesa da liberdade de expressão e contra o Supremo Tribunal Federal. Queda no PIB se une à pandemia, ao desemprego e à crise e coloca em xeque a estratégia para a recuperação econômica promovida pelo governo federal. E na CPI da Covid-19, motoboy da empresa VTC Log confirma visitas ao Ministério da Saúde para entrega de faturas. O total de saques em dinheiro já somam mais de 4 milhões de reais. Mas antes da gente começar o nosso 3 em 1, você participa, você interage com a gente sempre respondendo a pergunta do dia. E hoje, para a gente começar o mês de setembro, a gente quer saber de você o seguinte: você acha que a crise hídrica vai levar ao racionamento de energia elétrica aqui no país? Qual que é a sua avaliação sobre esse problema que a gente está enfrentando? Envie um vídeo para a gente na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, que é 119-3117-0620. Repetindo aqui com calma para você anotar e mandar o seu vídeo para a gente de até 30 segundos na horizontal, 119-3117-0620. Esta mesma pergunta em formato de enquete já está lá no maior e melhor portal de notícias do Brasil. Qual que é esse portal? É o portal da Pan. Corre lá agora no www.jp.com.br e vote na nossa enquete, participe do nosso programa também no site da Jovem Pan. E vocês, twitteiros de plantão que estão aí querendo comentar e participar do 3 em 1, a hashtag você conhece, você sabe, é o nome do programa, hashtag 3 em 1. Vamos nessa, produção? São 5 horas e 4 minutos. A gente tem muita coisa para conversar hoje.
3 em 1.
Vamos nessa então, porque a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais publicou um manifesto em crítica ao Poder Judiciário em defesa da liberdade de expressão, gente. O texto critica diretamente o Supremo Tribunal Federal. De acordo com o órgão, os direitos individuais, pilares fundamentais de um Estado democrático de direito, estão sob ameaça no Brasil e precisam ser defendidos com veemência. O texto fala ainda em censura vindo da justiça brasileira em referência a decisões tomadas nas últimas semanas, como impor sanções sem o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A manifestação da Fiesp se alinha aos posicionamentos do presidente Jair Bolsonaro e foi anunciada no dia seguinte à visita do mandatário a Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Em discurso, feito logo depois de uma motossiata e uma cavalgada, Bolsonaro fez críticas à imprensa, à CPI e também ao relator da comissão, o senador Renan Calheiros. Vamos ouvir.
Estamos juntos e juntos prosseguiremos. Não adianta inventar em CPI para querer me tirar do poder. Lá, 7 senadores, tendo à frente Renan Calheiros, 7 senadores, estando à frente Renan Calheiros, diz que eu não dou bom exemplo por questão da pandemia. Renan Calheiros, siga o meu exemplo, seja honesto. Faça o que eu faço. Venha para o meio do povo. Não tem culhão para isso. Esse povo é o nosso oxigênio. A esse povo nós devemos lealdade. E ao lado de vocês, nós atingiremos o nosso objetivo. Ah, como eu sonho com uma imprensa que fale a verdade. Que até atinja a gente, mas que fale a verdade. Mas nós vamos chegar lá. Eles estão agora na fase do desmame. A Globo está com crise de abstinência. É igual aquele viciado em cocaína que foi tirado o pó da vida dele. Não tem mais grana fácil para TV Globo. Podem continuar batendo. À vontade. Bate em mim há mais de 10 anos. Não nos vencerão, porque a verdade prevalecerá.
Muito bem, está aí a fala do presidente da República, Jair Bolsonaro. Inclusive, publicou esse mesmo vídeo às 6 horas e 8 minutos da manhã com a legenda Bom dia a todos. Bruna Torlai, você começa.
Olha, é o seguinte, a gente percebe que, embora o Bolsonaro tenha dificuldades, né, de comunicação, num nível um pouco mais sofisticado para falar com poderes, dialogar, etc., nessa comunicação direta com o povo, ele vai muito bem. Ele tem realmente empatia, ele consegue encontrar as palavras corretas, as formulações adequadas, e isso é um pouco, né, a razão da sua extrema popularidade. Agora, quanto a essa questão do STF, não vou nem falar sobre o conselho que ele deu para o Renan Calheiros, que eu acho muito difícil de essa altura da vida, né, o Renan Calheiros seguir conselho de alguém. Já é um homem de mais de 60 anos, provavelmente vai morrer desonesto nessa altura, acho que é tarde demais para ele voltar atrás na sua carreira de bandidagem e de cangaço. Mas quanto ao STF ser criticável e essa carta dessa instituição, eu acho importante comentar, porque essa história de o STF criar o tal do cursinho para formar as pessoas, dizer, olha, isso é verdade sobre nós, isso não, isso revela mais uma vez o mau uso do poder, considerando que a relação entre povo e judiciário, ela é assimétrica. Por que que ela é assimétrica? Porque existe uma relação diferente entre povo e legislativo e executivo e povo e judiciário, porque a nossa relação com o judiciário, a relação dos eleitores, ela é indireta. Eles chegam lá, ou você tem funcionários de concursados, de carreira, ou você tem, no caso dos juízes do Supremo, que é de quem interessa falar aqui, eles chegam lá indiretamente, são indicados aí pela presidência. Mas não há nenhuma relação direta entre povo e Supremo. O povo não pode fazer absolutamente nada contra o Supremo. E aí, de repente, justamente, o Supremo Tribunal Federal inventa de fazer um cursinho aí para dizer, olha, fake news é isso, não é aquilo. Então é um negócio completamente abusivo. Aqueles que deveriam zelar pela Constituição, que claramente se pronuncia sobre liberdade de expressão, quererem limitar a liberdade de expressão no que diz respeito ao que se fala sobre eles. Então, nesse sentido, o negócio é tão absurdo que não é à toa que a gente tem aí uma reação como essa de ter uma carta condenando esse tipo de atitude. A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal ele está avançando contra um outro poder. E esse outro poder, que no caso legislativo não consegue se defender, a gente nota duas coisas. Primeiro, que o legislativo, que justamente representa o povo, está agindo de maneira omissa, não acionando, e nesse caso a entrevista do Yves Gandra na segunda-feira no Direto ao Ponto foi excelente por isso, né? O Legislativo poderia acionar dispositivos da Constituição para frear essa invasão do Supremo Tribunal Federal. Mas, ao mesmo tempo, pelo fato do Legislativo não fazer isso, isso desperta um sentimento de repúdio no povo, porque o povo se vê avançado. Quando o Judiciário invade o poder do Legislativo, ele está metendo o pé na porta da casa de cada indivíduo da população brasileira e, inclusive, daqueles que mantêm o sistema funcionando, que são aí todas as pessoas ligadas à iniciativa privada, né? Então, não é à toa que a gente começa a ver algumas reações. Essas reações são proporcionais a esses excessos aí que os ministros, né, a atual formação do Supremo, vem aí cometendo nos últimos tempos, né? Então é algo que é muito bom a gente ver esse tipo de reação vindo da sociedade civil para ver se põe o freio no Supremo, que o Congresso aí não está querendo colocar.
Vamos conversar um pouquinho com o nosso Rodrigo Constantino. Produção, coloca ele na tela para mim. Fala, Consta, boa tarde para você. Eu já vi muitas críticas em relação a esses eventos que o presidente Jair Bolsonaro faz, e ele rebatia essas críticas dizendo que era de final de semana. Fazia de sábado, fazia de domingo. Agora, ontem foi terça-feira. Ele promoveu essa cavalgada, teve um discurso, um evento político ali, onde as pessoas fizeram aí, demonstraram o apoio a ele. Você não acha que dia útil, eventos como esse não são bem vistos, Constantino?
Em Uberlândia parece que foi muito bem visto, né, Paulo? Uberlândia deu 2/3, se não me engano, dos votos a Bolsonaro na última eleição e 1/3 para o Haddad, o Poste e do Lula, mais ou menos essa proporção. Ele ainda tem um apoio grande, pelo que ficou claro lá. Veja, eu acho que o presidente pode ter um tom que muitos críticos vão chamar de populismo. Até porque tem uma brincadeira que diz que populista é aquele que é popular e eu não gosto. O Lula também conseguia se comunicar bem com o povo, de certa forma. Mas eu acho que a pergunta que nós temos que fazer aqui, Paulo, importante, é por que numa terça, numa quinta, num sábado, qualquer dia que for, em qualquer lugar do país praticamente que for, de fato o presidente Bolsonaro vai arrastar uma pequena multidão, enquanto que o Renan Calheiros e qualquer ministro do Supremo arrastariam no máximo pessoas dispostas a jogar ovos neles. Então nós temos que pensar isso. Por que que a fala do presidente, populista ou não, simplista ou não, por que que ela atrai? Né? Ela atrai porque ela toca no nervo da questão, porque ela tangencia ou vai diretamente à verdade, né? Ao encontro da verdade. Então vamos lá. Quem é Renan Calheiros, que o presidente mencionou? Todo mundo sabe. Um homem com uma ficha corrida enorme, protegido pelo foro privilegiado, e, portanto, pelo Supremo, né, que é o relator de uma CPI circense montada como palco de palanque para o Lula por decisão monocrática de um ministro do Supremo, né, e que está virando basicamente um editor-chefe da mídia, pautando a imprensa. Aí ele cita a imprensa, um grande veículo de comunicação. O que esse veículo de comunicação e outros têm feito? Campanha diária contra o presidente, inventando coisa, distorcendo coisa, manipulando, né? O próprio Globo, mencionado pelo presidente, conseguiu requintar uma reportagem hoje que calcula, atenção, pasmem, calcula o gasto a valor presente, corrigido pela inflação, para dar mais impacto, de 24 anos, né, de saques de todos os membros da família Bolsonaro, para conseguir chegar, atenção, ao impactante valor presente de 3 milhões de reais, que o Lula conseguia em algumas poucas palestras, né? Que nunca aconteceram. Então, veja, é tudo muito escancarado. O jogo está aí para todo mundo ver. Nós temos o quê? Caciques da política que são corruptos, com barões da imprensa, que realmente parecem sentir uma enorme abstinência da era petista, mesmo que seja roubalheira, Lula, Foro de São Paulo, apontar na direção da Argentina, da Venezuela, parece que essa turma está preferindo isso, né? E essa turma está junta e conta com decisões arbitrárias do Supremo para tentar derrubar um presidente, goste ou não, eleito por quase 58 milhões de brasileiros. E desde a redemocratização, o primeiro governo com um viés de direita. Essa que é a verdade, esse que é o resumo da ópera, uma ópera bufa, né? E daí a necessidade, a importância de uma nota como a da Federação das Indústrias de Minas Gerais, né? Uma nota num tom certo, uma nota concisa que aponta para o problema, ao contrário da notinha ridícula, cá entre nós, que a Febraban e que a Fiesp estavam querendo soltar, que pedia a paz. Paz quando não se enquadra quem está abusando, avançando além das suas linhas da Constituição, isso não é paz, isso é subjugação, isso é rendição. Se agora todo mundo quiser paz e o preço da paz for aceitar a censura, o xerife, o inquérito ilegal, a perseguição política, isso não é paz, isso é derrota, isso é o fim da liberdade. Então, a notinha da Febraban e da Fiesp, que não foi adiante, era ridícula. A nota da Federação das Indústrias de Minas Gerais merece todo o nosso reconhecimento e apoio.
Vale só fazer um destaque aqui antes de passar para o nosso chão, que ontem foi feriado em Uberlândia, aniversário de Uberlândia, mas o presidente da República é uma autoridade nacional e ontem não foi feriado nacional. Serrão, você.
É, e lá em Uberlândia, saudações meus amigos e amados haters. Em Uberlândia, o presidente foi inaugurar uma estação de tratamento de água, que é uma obra que nem era do governo dele, é uma obra que já vinha de governos anteriores, mas que há 10 anos a obra não se concluía e ele foi lá e fez. Terminou a obra. Então esse é um detalhe que tem que ser lembrado. Bolsonaro está fazendo o discurso claro para a sua base, como tem que ser, não tem outro jeito. Ele é o presidente mais atacado da história do Brasil. Perdeu para ele fácil só Getúlio Vargas e talvez o nosso imperador Dom Pedro II. O do imperador apanhou muito mais da imprensa que Bolsonaro e Getúlio juntos, certamente. Mas Bolsonaro continua apanhando da imprensa e agora o que ele faz é dar o troco. Ele age ofensivamente, está mobilizando a base para a grande manifestação de 7 de setembro e gerando expectativas das mais variadas. O curioso é que tem muita gente até achando que depois do dia 7 de setembro teremos um milagre. Pode haver até uma intervenção, uma solução mágica que vai resolver os problemas do país. Advirto a todos que, lamentavelmente, não será isso que vai acontecer. O que vai, sim, acontecer é que cada vez mais pessoas mobilizadas vão ter que ter esclarecimento para, primeiro, no ano que vem, votar melhor, votar com qualidade, votar em gente honesta. Porque a nossa briga hoje no Brasil é dos honestos contra a cleptocracia, contra a gestão dos bandidos. Então, esse é um ponto que tem que ficar claro. Outro ponto também tem que ficar evidente para todo mundo ter a clareza disso. Estão identificados aqueles que são os inimigos das mudanças, das reformas do povo brasileiro, que o povo brasileiro quer em sua maioria. Então, esses aí têm que sofrer pressão legítima da opinião pública para que mudem a sua postura. Porque o cidadão tem poder, sim. Essa nota de hoje da Federação das Indústrias de Minas Gerais, ela é muito importante. Não só porque ela faz uma defesa clara da liberdade pela qual todos estamos lutando, mas porque ela tem a coragem de chamar a atenção para um poder que não existe. No Brasil, nós temos o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, para alguns até os militares. Mas não existe, na teoria política, o tal poder supremo. Isso é uma invenção, é uma abstração, é uma aberração institucional que estamos vendo hoje. A Corte Constitucional não poderia estar usurpando o poder dos demais poderes. Isso está acontecendo, ela tem abusado, atentado contra a liberdade, agindo até de forma inconstitucional. Ela liberou Lula para ser candidato de novo a presidente, quando isso não deveria ser o correto. O Supremo, vou repetir mil vezes, por 13 vezes, 13 vezes, deu um golpe no judiciário, em três instâncias soberanas do judiciário, para permitir que Lula seja de novo reabilitado em seus direitos políticos. Então, isso é muito sério, isso é muito grave. Então, o que a sociedade brasileira vai ter que discutir depois do 7 de setembro, e Bolsonaro está incentivando isso, mas todos nós temos que incentivar, é: precisamos colocar um freio. Essa guerra não interessa a ninguém de bem. O Brasil não pode entrar numa convulsão social. O Brasil tem que crescer, desenvolver e entrar no ritmo da legalidade e da legitimidade. Essa é a luta que temos que empreender. O resto é conversa fiada.
E olha, gente, hoje, durante um evento militar no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro voltou a chamar o povo para as ruas em 7 de setembro. Vamos ouvir.
Com flores não se ganha guerra, não, pessoal. Quando se fala em armamento, tem que ir à paz, se prepare para a guerra.
É a fala do presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos para os Estados Unidos conversar com o Constantino. Consta, como é que você vê um risco de confronto no dia 7, hein?
Com preocupação, até porque eu não tenho dúvida que isso é o que a esquerda quer. Sobre a frase do presidente, é uma máxima latina conhecida, civis pacem, para bellum, né? Se você quer paz, prepare-se para a guerra. É o famoso poder de dissuasão. É por isso que países têm ogivas nucleares, é para, de preferência, não precisar usar, mas tem que mostrar força, né? Na política externa, você tem a diplomacia e você tem a ameaça crível, de preferência, de uso das forças militares. Então, isso aí está perfeito, isso aí só choca gente muito sensível de redação, né? Gente que faz resistência ao presidente e depois, quando vai tomar vacina e vê agulha, fica morrendo tremendo de medo. Na verdade, é o seguinte, existe o risco de confronto porque não era para a justiça ter decretado no mesmo dia a manifestação da esquerda. A esquerda tem sua manifestação marcada para o dia 12, tem pouca gente, é verdade, né, interessada nisso, mas está lá marcado. Então eles resolveram criar confusão, o José Dirceu escreveu uma coluna convocando a sua militância da Mortadela para impedir vandalismo e violência, né? Sendo que desde 2014 todos os atos de direita, associados à direita, aos patriotas, constam muitas famílias inteiras, verde, amarelo e paz, são ordeiras as manifestações, ao contrário das manifestações da esquerda, que sempre começam pacificamente terminam em violência. É uma coincidência terrível, né? Black bloc, quebra-quebra, pneu incendiado e por aí vai. Então, a esquerda quer provocar confusão. O José Dirceu, o mesmo, numa entrevista que eu estava assistindo recentemente, lembra sempre da máxima do Sun Tzu, conheça o inimigo, né? Ele estava dizendo isso. Olha, é uma jogada arriscada, ousada do Bolsonaro, porque... se der errado, se a coisa degringolar para confusão, isso pode se virar contra ele como efeito bumerangue. Então, quando ele diz isso, ele está querendo isso, né? Então, tem que tomar todo o cuidado do mundo. Aí está lá o governador João Dória dizendo que vai agora verificar se tem arma, cada um dos manifestantes. Não dá, né? Vai ser grande o negócio. Pelo que tudo indica, vai ter uma multidão na Avenida Paulista. Então, não dá para fazer dessa forma, revistar cada um dos indivíduos que estiver lá. Então, é óbvio que aumentou o risco de confronto, né? E isso parece ser aquilo que a esquerda deseja. É por isso que fica o alerta, até mesmo, de alguma forma, o apelo a todos os patriotas que pretendem se manifestar no dia 7, a favor da liberdade, da Constituição, né? Tomar cuidado, evitar o máximo possível provocações, não cair na tentação de reagir a uma turma que pode estar ali infiltrada. É muito importante isso porque, desde 2014, repito, as manifestações da direita, dos patriotas, têm sido ordeiras e pacíficas.
Bruna, deixa eu ler aqui justamente essa frase que o Constantino traz do governador de São Paulo, João Dória. Ele diz o seguinte, olha só, todos que forem às manifestações, tanto pró-Bolsonaro quanto os que irão contra Bolsonaro, serão revistados. A Polícia Militar recebeu orientação para que todos, sem exceção, com mochilas, com bolsas, com bolsos, serão revistados. Em hipótese nenhuma, será permitido qualquer tipo de armamento em poder de quem quer que seja, mesmo que sejam policiais aposentados. Se forem, serão convidados a se retirar e não participarão da manifestação. Como é que a Polícia Militar de São Paulo vai conseguir revistar todo mundo, Bruna?
Olha, é difícil, mas a Polícia Militar, ela sempre teve uma atitude muito profissional durante as manifestações, sem fazer revista. Eu testemunhei algumas manifestações ao longo de 2020, em que houve conflito, sim, houve confronto entre antifas e alguns patriotas. Na verdade, foram manifestações fora de lugar, com baixa adesão, justamente porque foram, assim, capitaneadas por pessoas que estavam interessadas na campanha, né? Aí, a prefeitura, algumas pessoas, ou eram manifestações pela reabertura do comércio, mas como foram durante a pandemia, evidentemente que tiveram uma baixa adesão. E aí, os escândalos que aconteceram não foram tão difundidos, mas eu testemunhei, sim, um confronto em que uma série de antifas cercaram um carro de som que havia na Avenida Paulista e a PM, com uma certa até tranquilidade, desbaratou o confronto, tá? Então, ainda que, é claro que não dá para se comparar, porque a manifestação do dia 7 vai ser muito grande, mas da parte dos patriotas, que são quem realmente, pelo visto, vão lotar as ruas, porque a esquerda não mobiliza mais ninguém, né? Não vai ser muito difícil, não vai ter problema. Se a PM revistar Antifa, Black Bloc, esse pessoal anarquista que vem para destruir, eu acho que se ela revistar esse pessoal, que não vai ter muita gente, então ela vai ter plena competência de fazer isso, não foi ruim não a medida do João Dória. Talvez ele até saiba de onde vem o problema, né? Ele conhece Antifa, ele sabe como é que os caras são. Então, se a polícia conseguir revistar aqueles que de fato vêm para a briga, para causar confusão, como Constantino indicou muito precisamente, aí provavelmente a coisa fica mais tranquila. Da parte dos patriotas, todo mundo sabe que a coisa é ordeira, é pacífica e que a manifestação tem por objetivo demonstrar que se o Congresso não está agindo para proteger as liberdades individuais como ele deveria estar fazendo, o povo estará na rua demonstrando ao Congresso que a força e a coragem que lhe falta não é aquela que carece, de que carecem os brasileiros.
Serrão, esse risco de violência no 7 de setembro é muito preocupante, né?
Mais preocupante que isso são setores da nossa imprensa perdão, que estão adotando uma espécie de fetichismo em favor da barbárie, apostando de que vai haver esse confronto entre os manifestantes no dia 7 de setembro. Isso, para mim, é o ponto mais assustador, porque no momento que todos nós na sociedade brasileira queremos é um começo de pacificação. Agora, pacificação não significa passividade. Essa que é a diferença. Por isso, o presidente Bolsonaro citou o velho provérbio latino: se você quer paz, prepare-se para a guerra. Porque já estamos numa guerra e a paz só será possível com o diálogo, com o estabelecimento da política. É preciso que o Brasil volte a fazer política de verdade. É preciso que nós tenhamos serenidade, tenhamos correção, objetividade para apontar os problemas. Que diagnóstico a gente está craque em fazer diagnóstico. Agora eu quero é que a gente aponte soluções. A sociedade brasileira, o povo brasileiro em sua maioria, quer soluções de todos os governantes. E é isso que nós temos que cobrar. Então, primeiro ponto, resolver essa questão política, essa guerra de todos contra todos, o caminho único é o debate político civilizado. Presidente Bolsonaro tem que exercer a sua soberania de presidente da República, chamar os poderes para uma conversa e colocar todos no seu devido lugar, inclusive o próprio executivo do qual ele faz parte. Então, o momento agora é de serenidade, não é de acirramento de ânimo, não é de defender nada golpista, pelo contrário, a nossa luta é pela liberdade, pela legitimidade e pela legalidade. Precisamos trilhar um caminho para que o Brasil, em pouco tempo, na próxima legislatura, se possível, tenha uma nova Constituição que coloque esse país no eixo da correção, do crescimento, do desenvolvimento e da civilidade política.
Muito bem, são 5 horas e 28 minutos. A gente vai para a nossa primeira pausa, um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1. Na volta, a gente discute aqui a queda de 0,1% do PIB brasileiro nesse segundo trimestre. Fica por aí.
3 em 1.
Estamos em plena estação da gripe. Você já se vacinou? O que está esperando? A vacina da gripe diminui drasticamente as chances de complicações em quadros virais e respiratórios ligados ao vírus da influenza, H1N1. Com esse gesto, você se protege e evita idas aos serviços de pronto atendimento. Ligue já na PPVac e agende seu horário ou vamos até você. Diga que ouviu na Jovem Pan e ganhe descontos de até 30%. Ligue PPVac 11 3813 9611.
Saiu no jornal,
na TV,
no Twitter.
Tá todo mundo comentando.
E você?
Quer começar o dia por dentro de tudo que está rolando?
Então você não pode perder o Morning Show.
Paulo Matias, Adribis Jorge, Paulinha Carvalho, Joel Pinheiro e Vinícius Moura.
Debatem tudo que a galera tá comentando.
Você era contra a vacina chinesa. Você era contra. Você era contra. Então se depender de você, nem ia ter nenhuma.
Jovem Pan Morning Show.
De segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã.
Jovem Pan Morning Show.
Só aqui, na melhor do Brasil.
Falar bem muda a história, inclusive a sua. Aprenda técnicas para se tornar um comunicador profissional e domine o conhecimento que vai fazer a sua carreira deslanchar. Veja mais sobre o curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em niucursos.com.br. niucursos.com.br.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Jovem Pan, a Rádio do Brasil. Panflix é grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Olá, aqui é o Carlos Aros.
E aqui é o André Miceli.
Toda semana aqui na Jovem Pan nós temos um encontro marcado para discutir o impacto da tecnologia nas nossas vidas.
Recebemos as principais lideranças quando o assunto é tecnologia e inovação para traduzir as revoluções e explicar como tudo isso mexe com você.
O Sociedade Digital está no rádio, nas tardes de sábado, no Panflix e no canal Jovem Pan News no YouTube, toda segunda, às 11 da manhã.
Fique ligado, vamos construir uma sociedade mais digital.
Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Jovem Pan News.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
3 em 1.
Cinco horas e 32 minutos, nós estamos de volta ao vivo aqui na Jovem Pan para todo o Brasil. E olha, gente, a queda de 0,1% do Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro no segundo trimestre, indica cautela com as previsões para a recuperação da economia brasileira em 2021. Se antes a pandemia do novo coronavírus era o principal entrave para a retomada, agora se somam ao cenário negativo a persistência da inflação muito acima do teto da meta, a manutenção do desemprego em patamar elevado e também a crise hídrica. O índice divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, deve desencadear uma onda de revisões para baixo das previsões do desempenho da economia neste ano. Em entrevista hoje ao Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan, o responsável pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, minimizou a queda no PIB. Vamos ouvir.
O Brasil cansou de voo de galinha. Então, a nossa política econômica, ela tem focado na qualidade do crescimento econômico para gerar um crescimento econômico sustentável de longo prazo. Sobre o resultado específico que você se referiu, vamos lá. Ocorreu um problema climático no país, isso prejudicou um pouco o agro. Nós estamos com um problema de cadeias globais de produção, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Isso prejudicou um pouco a produção de automóveis, o que refletiu no resultado negativo da indústria. Agora eu convido a todos a uma seguinte reflexão. Durante o pior trimestre, o trimestre mais trágico de saúde pública da história brasileira, ainda assim o PIB mostrou resiliência. E quando nós comparamos o acumulado em 4 trimestres do Brasil com o resto do mundo, o Brasil se sai melhor do que a média da OCDE, se sai melhor que o Reino Unido, se sai melhor que a Alemanha, E, entre os emergentes, nós só perdemos da China e do Chile. Ou seja, insistir na consolidação fiscal e nas reformas pró-mercado se mostrou uma estratégia de política econômica vitoriosa e é isso que nós iremos continuar fazendo.
Muito bem, está aí a fala do secretário Adolfo Saxida. Vamos conversar com o Constantino, porque ele participou dessa entrevista, e eu já quero justamente lançar polêmica aqui e ouvir o nosso Constantino. Ô Consta, Portugal teve uma ampliação aí do PIB no segundo trimestre deste ano de 4,9%. Reino Unido, 4,8%. Israel, 3,6%. Espanha, 2,8%. Alemanha, 1,6%. Estados Unidos, 1,6%. E o Brasil, com 0,1%. Esses países promoveram o lockdown. Onde é que o nosso país errou?
Não, nesse caso não é o lockdown, mas vamos olhar aqui, o PIB do segundo trimestre realmente veio fraco, veio abaixo do mercado, veio zero praticamente. Mas vamos olhar os últimos quatro trimestres, né? Tirando a China, que cresceu mais de 9%, nós temos Estados Unidos com 1,9%, Brasil com 1,8%, né? E depois quase todo mundo abaixo, ou seja, entre 30 países, o Brasil está em oitavo. Então, assim, é uma coisa pontual. E aí não dá para dizer que foi lockdown ou não. O lockdown tem mais a ver com esse período mais longo. E aí o Brasil está melhor do que a média, né? E inclusive países que fizeram um lockdown muito mais severo, como a Argentina, não pouparam vida e destruíram a economia. Mas nós temos aí o que foi mencionado, né? Uma crise hídrica sem precedente. Quando você olha o gráfico de chuva, é um negócio, é uma queda livre. É uma queda livre, né? A Argentina está passando por uma situação dramática por conta da seca. Mas a Argentina é como se não existisse para os nossos jornalistas. Está bem ali ao lado, mas não existe. Porque se você olhar para o lado, ferrou, né? Todas as narrativas vão por água abaixo, né? Fez o lockdown e está muito pior, não poupou vida, não conseguiu as vacinas que queria e está uma situação periclitante na economia. Então é difícil. Nós temos a pandemia, que é uma peste que veio da China. Nós temos a falta de chuva, que tem que culpar São Pedro, né? E nós temos um fator mais doméstico, sim, a tensão institucional política, né? Isso aí, na visão dos tucanos e petistas, se deve à postura do presidente Bolsonaro. Na visão da direita, isso se deve ao arbítrio, né? E à censura e à perseguição do próprio Supremo e do sistema, que está querendo expelir essa areia incômoda na engrenagem que é o primeiro presidente com viés à direita desde a redemocratização, né? Então, já disse antes, o jeito mais rápido de resolver a tensão, o jeito mais rápido de encerrar uma guerra é perdê-la. Levanta a bandeira branca, assume logo que quem manda no país são as elites, né? Que controlam cartéis, mídia, bancos e tudo mais, e vambora. Vida que segue, e não vamos ter liberdade. Deixa logo o xerife assumir junto o papel de imperador, presidente e tudo, né? Algumas pessoas não estão gostando desse cenário, estão reagindo. Isso gera tensão, sim. Tensão assusta o investidor que quer previsibilidade. Isso também afeta. Mas os fatores principais são os que eu mencionei e são exógenos, né? Tem a questão da qualidade do PIB, sim, né? O BNDES bombando, isso aí gera crescimento artificial, mas é voo de galinha. Então nós não estamos tendo isso. Isso é bom sinal. E o que me causa algum espanto, Paulo, é só que a turma que falava economia fica para depois, agora só fala de economia, porque tivemos um número pior que o esperado e um número ruim, né? Então eles, de repente, só falam em economia. Há pouco tempo atrás eles falavam economia fica para depois, vamos falar de saúde, de vida, de vacina. Eles não estão mais falando muito disso. Talvez a pandemia esteja melhorando, vai saber, né? Até porque é sempre uma incerteza também, porque já tem aí mais uma variante, eu perdi a conta, né? Peço desculpas por não saber se já são 36 ou 58, sei lá, mas uma que vem da Colômbia, chamada Mu, né, que é um nome muito sugestivo, porque eu acho que o gado Doriana vai poder tomar a 18ª dose da sua vacina do placebo chinês, muito feliz da conta, tirando foto para o Instagram e se sentindo livre numa circunstância dessa.
Serrão, como é que você vê essa briga eleitoralmente? Você acha que ela ajuda o presidente da República ou a situação vai piorar no ano que vem?
Não, pelo contrário. Eu tenho certeza que a economia vai melhorar. A pandemia afetou algo que a gente aqui no Brasil, não sei por que motivo, não considera, não leva a sério. A nossa economia informal, ela carrega o Brasil nas costas, por incrível que pareça. Mas os governos, todo mundo prefere ignorar isso. E esse setor chamado economia informal foi violentamente, brutalmente impactado na pandemia. As pessoas foram obrigadas a não sair de casa, não puderam trabalhar, não tiveram como fazer os seus bicos e se virar, e isso impactou demais a economia. E aí gera aquilo que nós chamamos de impressão de que as coisas não vão indo bem. Mas quando você pega indicadores da economia real, essa expectativa das pessoas da economia informal já se alterou, elas estão se virando do jeito que podem, mas estão enfrentando agora os problemas conjunturais. Por exemplo, quem tem Uber, o motorista de Uber agora está tendo o impacto do preço da gasolina. E aí, muita gente que não administrou bem o seu negócio de Uber, como trabalhar corretamente, saiu fora do negócio. O aluguel do preço dos carros aumentou também abruptamente. Isso abalou esse setor. Então, isso tinha muita gente empregada de Uber e isso gera uma repercussão econômica negativa, uma impressão de que algo não vai bem. Mas o agronegócio, vai lá nas empresas que vendem máquinas, insumos, equipamentos. Elas não têm estoque para entregar. Então, temos uma demanda grande. O agronegócio está bombando. Ah, mas faltou, vai faltar água, vai ter problema. Para alguns, sim, vai. Mas agronegócio, o setor agropecuário que gera, carrega nas costas também a economia brasileira, sempre é assim. Sempre tem o calor, frio, esquenta, chove, seca e todo ano o agricultor sabe lidar com isso e tem uma atuação competente do ponto de vista da produtividade. O Brasil é cada vez melhor em produtividade. Então, esse papo de que a economia está ruim, na verdade, é uma narrativa que vem sendo construída desde agosto para cá, para entrar no componente que o Paulo lembrou muito bem, o componente da campanha eleitoral. Porque se a economia for mal, opa, quem entra pelo cano? Jair Bolsonaro. Então, tem que atacar a economia, dizer que não está bom, para ser mais um ponto de desgaste contra o presidente da República. Mas o mundo real é outro e ano que vem o cenário vai ser muito bem diferente. Aguardem.
Bruno, eu quero ouvir você também justamente nesse sentido de entender como é que você avalia essa situação econômica. E eu vejo um debate no Brasil também muito focado na discussão de culpados, né? Uhum. A discussão de culpados, ela existe. Mas aqui no 3 em 1 a gente também foca em solução. Como é que a gente resolve essa situação no Brasil hoje?
Olha, eu não sou a melhor pessoa para falar de como que resolve. Eu só queria dizer assim, diferentemente do Serrão, quem acha que o mercado informal leva o Brasil nas costas, eu acho que não. Eu entendo de maneira totalmente diferente. Eu acho que os informais, eles representam o indivíduo tentando sobreviver de alguma maneira num Estado que, depois de décadas de intervenção, com muita intervenção, ele interfere. Interfere tanto na economia que a gente nem sabe mais, a gente nem tem mais como ter um pouco de certeza quanto aos números relativos ao PIB, que de fato provém da sociedade civil, ou seja, da iniciativa privada, e aqueles que provêm do Estado. A tamanha são as intervenções. E aí esse pessoal que é do mercado da informalidade, que realmente sofreu muito na pandemia, são os sobreviventes, né? São as pessoas que, diante dessa absoluta falta de liberdade, vão tentando se virar muito com base na boa-fé das relações privadas de negociação, que deveriam ser a regra no Brasil e que o governo, felizmente, tem trabalhado para que ela, pelo menos, avance nesse sentido, né? O que eu gostaria também de salientar, Paulo, é que a gente deve comemorar. Tá vendo aí, o Constantino mostrou muito bem que isso é algo pontual e do último trimestre, mas que não pode ser lido como algo absoluto. De qualquer maneira, o que a gente deve comemorar é que a gente tem aí um probleminha, né, na economia, não por excesso de escândalo de corrupção, intervenção, etc., mas por fatores exógenos, quer dizer, um problema da crise hídrica e a pandemia. O setor industrial, o Serrão citou também, o setor industrial que fornece máquinas para o agronegócio, né? Isso no mundo todo, esse setor industrial, teve uma baixa. E isso na entrevista de manhã, ele também, o economista também destacou. E o agronegócio, ele explodiu na pandemia, justamente porque vários países pararam de produzir. Então é natural que nesse momento em que os demais países tenham retomado a sua produção, baixe um pouquinho aqui no Brasil, que foi algo que ele também indicou na entrevista de manhã. Eu achei a entrevista bem esclarecedora para explicar de maneira, compondo, né, os vários fatores que incidiram aí sobre esse resultado. Ela é muito boa para explicar que é a gente precisa de uma análise complexa, né, para entender por que é que a gente tem essas flutuações. Agora, solução é aquela justamente que ele indica na entrevista, que eu não sei. Isso eu posso te dizer, Paulo, que eu não sei se a gente vai ser bem sucedido. Será que realmente a gente vai conseguir parar de dar voo de galinha? O Brasil tem uma tradição de intervir. A BNDES imprime dinheiro, só libera crédito. Essas maneiras artificiais de o povo ter a sensação de que enriqueceu. Mas, na prática, a iniciativa privada, quanto maior a qualidade do PIB, é justamente isso. É quando a iniciativa privada cresce. Agora, enquanto a gente tiver essa mescla de investimento público e investimento privado, a gente não consegue nem avaliar direito qual é a riqueza que nós realmente possuímos.
Agora, essa situação, ela não se deve apenas à pandemia e à crise hídrica, né? Se deve à instabilidade política também.
Eu acho que se deve ainda mais, Paulo, à quantidade de gastos que a gente viu durante a pandemia. Sim, a pandemia foram muitos gastos.
Sim, mas a instabilidade que eu me refiro política, como o próprio Constantino disse,
sim,
o investidor
também
deixa
também
de colocar o dinheiro.
Mas aí é que tá, o que será que é mais importante para os brasileiros? A gente está num governo conservador que preza pela soberania. Quem vem em primeiro lugar? O povo brasileiro e a necessidade de preservação das liberdades, ou a economia e o bem-estar de uma sociedade internacional? Um governo Bolsonaro não é globalista. Então, nesse ponto, a soberania do povo brasileiro virá em primeiro lugar.
Muito bem, são 5 horas e 45 minutos. A conversa está muito boa aqui no 3 em 1 e não terminou. Tem mais. Fica por aí, então.
3 em 1. Jovem Pan News.
Olá, muito boa tarde, seja sempre bem-vindo à Jovem Pan. Nós lembramos que o rodízio já foi iniciado, restrição aqui em São Paulo, no centro expandido da capital paulista, a partir das 5 horas da tarde, e seguirá essa restrição até às 20 horas, 8 da noite. O modelo tradicional voltou. Eu lembro então que nós temos agora de segunda a sexta, o período da manhã, das 7 às 10 horas da manhã, e o período da tarde, 5 da tarde até às 20 horas, às 8 da noite, é o horário de pico da tarde e noite. Então atenção, porque todo o centro expandido está cercado com os radares e eles nunca deixam de funcionar. E se você circular nessa região, nesse horário, a sua placa, hoje no caso, nós estamos na quarta-feira, não podem circular os veículos com placas de final 5 e 6, a foto, a infração chegará, sem dúvida, a sua residência. Os semáforos podem até, em virtude de chuva, vento, deixar de funcionar, mas os radares nunca, faça chuva ou sol, eles sempre funcionam, em todo o centro expandido está cercado por radares. O governo de São Paulo divulgou hoje o calendário de vacinação para uma dose de reforço contra a Covid-19. É uma discussão mundial de uma terceira dose, principalmente voltada aí aos idosos, e devem receber então essa dose adicional agora no estado, então fazendo o seu calendário, todos os idosos com mais de 60 anos e também aí pessoas que tenham problemas, comorbidades acima de 18 anos, um público que está estimado em 7,2 milhões de pessoas. Muito importante, hein, nós termos aí esse registro, já que tivemos aqui a variante Delta, uma morte confirmada. Uma senhora de 74 anos, que tinha comorbidades em Piracicaba, tomou as duas doses da vacina Coronavac e contraiu a doença e morreu. Então, todo o cuidado, de fato, é pouco. Infelizmente, a pandemia, nós temos aí números melhores em relação a casos, mortes, mas ainda números muito elevados no Brasil, longe ainda de um controle. Controle mundial não ocorreu, bem como, claro, aqui no Brasil também não. Então, a recomendação dos especialistas, médicos, é manter aí as regras de isolamento, evitar aglomerações, utilização das máscaras, álcool em gel, enfim. Então você deve continuar adotando aquilo que deu certo e aquilo que você confia de fato e é indicado pelos especialistas. Essa dose de reforço que será dada então a partir ali, vamos ver, então, a dose de reforço poderá ser aplicada apenas em idosos que completaram o esquema vacinal há mais de 6 meses. Outra recomendação. É, e também 28 dias para quem tem comorbidades aí acima de 18 anos. O calendário começa, então, de 6 até o dia 12, maiores de 90 anos.
Estamos de volta aqui no 3 em 1 ao vivo para todo o Brasil, são 5 horas e 49 minutos. E olha, gente, o depoente de hoje da CPI da Covid-19 é o motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva. Ele sacou R$ 4.800.000 em espécie para supostamente entregar a VTC Log, empresa responsável pelo transporte de medicamentos e vacinas para o Ministério da Saúde. A CPI investiga supostas irregularidades cometidas pela empresa. Segundo o levantamento de senadores, nos últimos 2 anos, a VTC Log movimentou R$ 117 milhões. Uma parte desse montante circulou em espécie por meio de saques como os feitos pelo motoboy. O depoente confirmou que fez visitas ao Ministério da Saúde para a entrega de faturas e outros documentos em nome da VTC Log. Os saques efetuados em dinheiro vivo pelo motoboy, como eu já disse a vocês, somaram R$ 4.800.000. E eu quero ouvir o nosso trio aqui sobre essa nova modalidade motoboy sacando milhão. Serrão, você começa.
Por incrível que pareça, isso em Brasília é muito normal, tá? Lá se saca dinheiro vivo a rodo. Agora, o que me espanta é o seguinte: como é que o Conselho de Fiscalização de Atividades Financeiras não verifica esses saques que acontecem toda hora? Esse daí é um que deve a explicação para nós sobre por que nada foi apurado sobre isso. Se o cidadão Zé Ruela ali sacar um pouquinho a mais, sacou R$ 6.000 no banco, ele já vai, já acende a luz vermelha do COAF. Por que que para os milhões que são sacados em Brasília e adjacências, isso não acontece? É dose.
Bruna, você.
É, seria bom que a lupa dos senadores fosse aplicada ali realmente a tudo isso que acontece. De qualquer maneira, o que mais me chamou a atenção nesse episódio de hoje da CPI foi Humberto Costa ter criado um factoide, né? Seria bom o STF, que está agora dando cursinho de fake news, convidar Humberto Costa para fazer a primeira turma. Porque ele saiu dizendo que ele tentou relacionar esses saques, esse dinheiro, a financiamento de manifestação no dia 7 de setembro. Mal sabe ele que os movimentos populares da direita são feitos de maneira orgânica por cada pessoa que fica aí fazendo vaquinha para pôr o seu caminhão na rua, né? Muito mal informado ele, tá achando que ainda estamos na era PT. Agora, o Humberto Costa, Renan Calheiros e etc., eles entendem muito de lobby, de pegar bola, de sair aí enchendo mala com dinheiro vivo, né? Seria interessante eles aproveitarem todo esse seu conhecimento pela prática da corrupção para descobrir o que realmente aconteceu nessa história das vacinas.
Constantino, essa história não cheira bem, né?
Não cheira bem, Paulo. É muito suspeito sacar tanto dinheiro em espécie. Como o Serrão lembrou, uma coisa infelizmente comum em Brasília e não por acaso em Brasília, né? Veja, sempre que tiver Estado, vai ter mosca zanzando em torno, né, de olho em alguma coisa. Então, eu acho tudo isso muito suspeito. Agora, o que a CPI circense não conseguiu, em hipótese alguma, foi criar algum elo entre isso, que sequer está comprovado algum tipo de corrupção, ao presidente, né? Então, de novo, pode ter sido uma tentação ali para algum diretor, alguma coisa assim, e mesmo assim não está tão claro. Mas que é suspeito, é. Agora, me chamou a atenção a postura do Renan Calheiros, querendo inclusive divulgar a placa do pobre do mensageiro, o rapaz só sacava e levava, né? Nem fazia pergunta. É, isso me remeteu um pouco àquela postura lá da turma do PT, né, do Palocci e companhia, com aquele caseiro, até o nome é parecido, né? O Francenildo, né? Esse é o Evanildo, porque destruíram a vida do rapaz e, no fundo, ali queriam proteger a turma, né? O Gedel Vieira, que tinha R$ 51 milhões em malas, em espécie, R$ 51 milhões. Esse foi protegido recentemente aí por uma nova decisão do Supremo, né? Então, no Brasil, infelizmente, a gente sabe que há uma seletividade incrível na lei.
Serrão, 30 segundos para a gente fechar.
É, para lembrar também, né, o senador, ex-senador e deputado Aécio Neves também foi perdoado pelo Supremo, o caso dele foi arquivado, sobre a denúncia de ter recebido dinheiro de propina da Odebrecht. E o fato curioso, né, um dos escritórios de advocacia que cuidam de Aécio Neves é Rodrigo Pacheco. Legal, né? Brasil é isso.
Gente, no início do programa de hoje nós perguntamos para vocês, justamente lá no site da Jovem Pan, se vocês acham que a crise hídrica que nós estamos vivendo vai levar ao racionamento da energia elétrica aqui no país. Nós já temos o resultado. A galera foi lá no portal da Pan, www.jp.com.br, foi lá, votou, participou e nós temos o resultado. 59,4% respondeu que não acha que a crise hídrica vai levar ao racionamento de energia elétrica e 40,6% acha que sim, nós teremos racionamento de energia elétrica. Ponto final nessa edição de quarta-feira aqui do 3 em 1. Meus agradecimentos ao nosso trio Rodrigo Constantino, Jorge Serrão e a nossa Bruna Torlai. E muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, ficou conosco até agora. E queria te fazer mais dois pedidos. O primeiro, para você verificar se você está inscrito nos nossos canais, tanto o canal do 3 em 1 quanto o canal da Jovem Pan News. O canal do 3 em 1 já passou de mais de 750 mil inscritos da Jovem Pan News, está chegando nos 4 milhões. Então vai lá, se inscreve se por acaso você não está inscrito e obviamente deixa o seu like nas nossas transmissões, porque você nos ajuda e muito a ganhar ainda mais alcance na plataforma do YouTube. Gente, muitíssimo obrigado pela audiência, o nosso trio, um grande abraço para vocês, valeu, amanhã quinta-feira nós estaremos de volta às 5 horas da tarde ao vivo para todo o Brasil aqui na Jovem Pan. Tchau!
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Comédia e futebol juntos.
A gente vai falar das maiores goleadas do futebol.
Polêmica no pique.
Meu Deus.
Exclamação.
Reticências.
Eu sou o Renato Gaúcho.
Chegou. Comédia Futebol Clube.
É uma mesa redonda, não tão redonda assim, de futebol com muito humor.
Muito obrigado pela alcunha de jogador número 9, que é aquele cara que bota a bola pra dentro, né?
É, o 9 faz isso.
Não se aposta usar a camisa do adversário, mas a gente fez essa arriscação.
Sacanagem fazer o menino botar essa camiseta, meu filho.
Você vai caminhando aqueles 30 metros, 40 metros, é você e Deus. Quando você faz, você fala assim, agora...
Amigo, toda semana vai ter um competado diferente aqui sentado ali.
Então não perca, toda segunda, 9:30 da noite na Panflix e no YouTube do Jovem Pan Esportes. E no 100,9 às 11 da noite.
Toda segunda na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda-o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para... No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
E nessa quinta-feira tem o Brasil em campo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Chile e Brasil jogam às 22 horas. Um pouco mais cedo, às 21, tem a abertura da jornada esportiva. Você acompanha o Brasil nas eliminatórias da Copa aqui na Jovem Pan. Panflix ou canal Jovem Pan Esportes no YouTube. Vem com a gente.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos.